Ora, então, muito boa noite a todas e a todos. Bem-vindos novamente à emissão online da Rádio Clube Penafiel através das redes sociais, hoje a emitir em direto para todo o mundo e vamos para mais uma temporada, mais um ano do Desportivamente em que vamos trazer até todos vocês as histórias, as vivências, as experiências, os conhecimentos das personalidades desportivas da região de Tâmega e Sousa, com especial destaque naturalmente para Penafiel, mas sem esquecer também os concelhos à volta, cheios de gente com muito valor, cuja experiência e competência merece ser conhecida por todos vocês e, sobretudo, para valorizarmos aquilo que é o jogo e o treino das várias modalidades desportivas. E hoje, para arrancarmos 2023, eu não podia ter um convidado muito melhor do que aquele que consegui encontrar. Ele chama-se André Lopes e é o obreiro de uma equipa chamada Termas São Vicente, que na Série 2 da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto está mesmo em grande, grande, grande nível. É a primeira classificada, está a fazer uma época até agora irrepreensível. É verdade que ainda muito jogo falta jogar, é verdade que ainda há muitas jornadas para disputar. Quem conhece a realidade competitiva da Associação de Futebol do Porto sabe o quanto é difícil vencer um jogo, o quanto é alto o nível de competitividade das diversas equipas, mas a verdade é que os adeptos, a massa associativa, a estrutura do Termas de São Vicente, seguramente que olha para a tabela classificativa e começa a sonhar com a eventualidade de ver o clube penafielense na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. O André Lopes, que fez também, começou, aliás, dentro dos meus registros, o seu percurso na formação, e na formação ele passou por clubes de grande referência, entre os quais o Penafiel, mas também o Freiremunde, também o Paivense, que é, aliás, o clube da terra de onde ele é natural, que ele é natural, se não estou em erro, de Castelo de Paiva. Mas antes de chegar ao Termas de São Vicente, já no futebol sénior, passou ainda por Vila Viçosa e pelo Avoleda até 2022, 2023, estar a fazer então a época fantástica que está a fazer até agora. E é precisamente, André, e antes de mais, um abraço a si, muito boa noite mais uma vez e obrigado por ter aceito o meu convite. É precisamente sobre esta época que vamos começar a falar agora. Mais uma vitória no campeonato este fim de semana, mais um passo numa grande época em que o seu Termas domina para já a Série 2 da Primeira Divisão Distrital da AF do Porto. Como explicar tanto sucesso até agora?
Boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Gonçalo. É um gosto estar aqui consigo a partilhar este pequeno momento. E queria também, antes de mais, desejar um bom ano cheio de conquistas, quer profissionais, quer pessoais, a todos que nos estão a ouvir e a si pessoalmente também. Sobre esta época, me explicar tanto sucesso com trabalho, simplesmente com trabalho. Quem vê os treinos do Termas percebe o porquê da classificação. Os jogadores nunca dizem que não a um exercício. Há treinos que eles até ficam chateados por chegar ao fim. Eles têm muita vontade em trabalhar, em fazer as coisas bem feitas, estão muito empenhados e, além de toda a estrutura estar sempre presente, nos treinos, sempre a apoiarmos os grandes obreiros da época que estamos a fazer, que ainda nem a meio vai. Falta uma jornada para chegar a meio. Podemos dizer que é quase uma criança, mas os grandes obreiros são sem dúvida os jogadores. Eles, sem dúvida alguma, que merecem o sucesso que estão a ter e merecem ser felizes, neste momento.
Antes de mais, também mandar um abraço ao meu amigo António Rodrigues, que está a ver de Penafiel, de Santa Marta, seguramente, o Arlindo Campos, que nos está a ver de Londres. Atenção, grande abraço aí para o Reino Unido, para a Inglaterra, Arlindo, terra, Londres, terra de grandes equipas e de grandes campeões. E o Sérgio Calé, também um grande abraço para ele. André, voltando a si, para quem nunca viu jogar o Termas São Vicente, que descrição é que pode-se fazer desta equipa?
Uma equipa aguerrida, uma equipa que não dá um lance por perdido, gosta de disputar todos os lances, mas acima de tudo, uma equipa que quer ser feliz, uma equipa que tem prazer a jogar. O que eu mais lhes peço é que eles tenham rigor defensivo e tenham criatividade ofensiva. É a única coisa, o que eu mais lhes peço é isso, é que eles sejam alegres, sejam felizes, que desfrutem do momento. E cada jogo nota-se isso, nota-se uma vontade de ganhar muito grande. Nota-se uma vontade de não perder uma única bola, não perder um único lance. Nota-se uma vontade enorme de querer ser feliz. E eles procuram, vão muito em busca, ao longo dos 90 minutos, vão muito em busca disso. Nos últimos dois jogos, por exemplo, o último jogo contra o Boim, estávamos a perder 1-0. E depois o jogo estava difícil, um campo difícil, estava pesado, pelado. Nós não estamos habituados a pelado, mas nós sempre acreditamos, e mesmo no final conseguimos fazer o empate. Ainda ontem, na segunda parte, o intervalo estava 0-0. Ainda ontem, no jogo com o Avoleda, o intervalo estava 0-0. E nós, na segunda parte, começámos a acreditar, começámos a ser mais felizes, a jogar, a mostrar muito mais alegria. E no último minuto, voltámos a fazer um golo. Neste caso, já foi o 2-0. O que eu quero dizer com isto é que nós temos, acho que é 11 golos nos últimos 15 minutos do. De 11 golos esta época nos últimos 15 minutos de jogo, o que mostra que a equipa corre sempre atrás, quer sempre mais. E por isso, quem for ver o Termas é isso que vai ver: vai ver uma equipa a querer sempre mais, alegre a jogar, feliz, compacta e com um grupo fantástico.
De que forma é que foi projetada e construída esta equipa até esta temporada?
A equipa foi construída com nomes que vieram do ano passado. Foi tudo discutido entre mim e a direção. Depois achávamos por bem que havia algumas posições que deveriam ser reforçadas, e eu, com os meus conhecimentos, dei alguns nomes, e a partir daí começámos a construir o plantel. Claro que eu sabia da qualidade que o Termas tinha no plantel, tanto que no ano passado eles, os últimos 12 jogos, também não perderam. Eles tiveram desde a terceira jornada da segunda volta sem perder até ao final. Não, acabou por não subir por 2 pontos, se não estou em erro. E eu sabia de antemão da qualidade que havia ali dentro. Obviamente que depois procurei jogadores que se enquadrassem, ou que e que conhecessem um bocadinho o meio, que conhecessem alguns jogadores e que depois fizesse o elo de ligação com os jogadores que já lá estavam e com os jogadores novos que vinham, para então criarmos um grupo unido, compacto e feliz, alegre, e que gosta de trabalhar, que é o que se nota.
Estamos a falar no litoral, mas há aqui dois abraços que vão para Trás-os-Montes. Um é o Gustavo Sousa, treinador do Pedras Salgadas, que está a fazer mais
Grande, grande
uma época.
Gustavo, grande abraço, Gustavo.
Sem dúvida, grande treinador, este Gustavo, um grande abraço. É um prazer ter aqui gente desta a ver-nos. E aqui um amigo, um grande amigo meu, que também tem uma coisa em comum que partilhamos, é que também conhece assim o Daniel Silva, que tirou o nível 2 consigo, um grande pessoa e grande treinador, diz ele de si, e o Daniel, que é um amigo meu pessoal. Daniel, muito obrigado por estás aí a ver-nos também desse
Grande
lado.
abraço, Daniel. Grande abraço, Daniel. Grande abraço, Gustavo. Obrigado.
Exatamente, dois excelentes treinadores, um do futsal e outro do futebol. E é de falar em treinadores que é nesse sentido que vai a questão seguinte. Cada equipa tem as suas características, não é? E o Termas é apenas mais uma equipa que o André treinou. Mas um treinador tem sempre uma identidade específica que leva para onde quer que vá. Ao nível do modelo de jogo, com que ideia veio o André para as Termas de São Vicente?
Eu segui a minha ideia, sempre a minha ideia. Algumas coisas que já estavam feitas no Termas do ano passado, com o um treinador que terminou a época passada, foi o atual presidente também, o César Soares, do qual lhe mando um grande abraço. Algumas coisas já eram muito parecidas com o meu modelo de jogo, com o meu ideal de jogo. Mas acima de tudo, o que eu pretendo deles é que eles construam de trás para a frente, que queiram ter bola, uma equipa que queira ter bola, que procure sempre bola, e que depois tenha muita alegria a jogar. Se quiser que fale de uma forma mais tática, gosto que os laterais se projetem, gosto de sair a três, embora tenha várias saídas programadas, mas gosto muito quando a equipa sai a três, gosto que haja a ligação entre os setores, gosto de jogar sempre com um bloco compacto, principalmente no processo defensivo, e depois sair com uma transição agressiva com bastantes jogadores em bloco. O modelo de jogo já era um bocadinho parecido com o que estava o ano passado, e eu só tive mais facilidade em implementar o meu modelo de jogo para que eles percebessem, e depois também alguns jogadores que eu fui buscar de novo já tinham sido meus jogadores na formação, já me conheciam, já conheciam aquilo que eu gosto, e acabou por ser mais fácil. Mas acima de tudo é um modelo de jogo que tem primazia na posse de bola, na parte defensiva, defender em bloco compacto e transições agressivas.
Faça o contacto que teve com os seus atuais jogadores. Em que aspectos é que teve eventualmente de ajustar a sua ideia, o seu modelo de jogo, às condições reais encontradas, às características reais dos seus jogadores?
Sabe que, por exemplo, eu gosto que os laterais projetem. Como já lhe disse, gosto de sair a três para dar um bocadinho mais de liberdade aos laterais para projetar. Mas quer o lateral direito, quer o lateral esquerdo, ou os laterais direitos e os laterais esquerdos, têm características diferentes. Há uns que se projetam mais, há outros que se projetam menos, há alguns que projetam e têm maior capacidade de recuperação do que o outro, e a equipa em campo também acaba por sentir um bocadinho isso, e então às vezes acaba por procurar um bocadinho, por exemplo, um lateral que tenha mais projeção, que seja um bocadinho mais rápido, se calhar eles acabam por procurar um bocadinho mais esse espaço, esse corredor, do que o corredor contrário. E depois foi conhecendo na pré-época, conhecendo melhor as características dos jogadores, porque eu conhecia os jogadores, mas não em treino, conheci um bocadinho mais os jogadores, o que é que eles eram capazes, e aplicar aquilo que eu quero para as características deles. E está a funcionar, felizmente.
Aqui o António tem um comentário a dizer: parabéns, mister, que grande época que nós estamos a fazer, sempre a pensar e a falar de futebol. O seu futuro está garantido. Um grande abraço. Aqui o António tem uma expressão curiosa: sempre a pensar e a falar de futebol. Essa também é uma característica da sua equipa esta época.
Sim. Sim.
De que vocês falam? De que é que vocês pensam?
Não percebi a pergunta, desculpe.
De que é que vocês falam? O que é que vocês pensam? Que conversas assim interessantes é que vocês podem, é que o mister pode partilhar assim uma, assim por exemplo?
Olha, antes de mais também mandar um grande abraço ao António, nosso amigo Tomané, é o nosso massagista, que também fui eu que indiquei para ele ir para o Termas este ano, está a colaborar connosco e tem sido uma peça fundamental. E essa, também já que estou a falar no Tomané, penso que também seja uma grande diferença do Termas deste ano, porque temos ter um massagista sempre presente, ter alguém sempre presente, ter alguém que nos responda a dúvidas que uma pessoa tenha sobre este jogador, sobre aquele jogador, sobre a condição deste, sobre a condição daquele, e que trabalhe em conjunto connosco, isso também é uma ajuda fundamental. Os clubes que eu passei, já tinha estado num clube que também tinha uma fisioterapeuta sempre presente, e sei bem a diferença que é de os ter diariamente a não os ter, e eu prefiro tê-los diariamente ao meu lado. Sobre as conversas de futebol, falámos muito sobre a equipa, eu abro-me completamente com eles e digo o que é que espero do jogo, o que é que desejo para o jogo, o que é que quero para o jogo, o que é que quero da equipa. E depois acabámos por falar também sempre um bocadinho do futebol em geral, conversas em geral sobre o futebol, e eu dou a minha opinião, mas sim, estou constantemente a falar futebol, a pensar em futebol, porque é realmente uma paixão muito grande que eu tenho, e acabo, pronto, as pessoas envolvidas, as pessoas à minha volta, acabam por entrar nesse espírito. E acabamos sempre por falar de futebol, mas as nossas conversas lá é basicamente sobre o Termas, sobre o adversário, sobre o campeonato. É tudo muito focado no nosso trabalho.
Fale-nos um pouco da equipa técnica que o acompanha. Quem são os homens e mulheres, porventura, que o ajudam e quais as mais-valias que eles trazem ao trabalho com a equipa?
A equipa técnica que eu tenho é constituída pelo Cândido, o treinador adjunto. O Cândido é um rapaz que me acompanha desde o meu primeiro ano de treinador principal. Minha primeira experiência como treinador principal foi nos iniciados do Sporting Clube Paidense, do qual me orgulho muito. E o Cândido desde então que me acompanha. Sempre foi muito leal comigo e tem um trabalho para mim importantíssimo. Nunca decido nada sem falar com ele. Gosto sempre de ouvir a opinião dele. Quer seja sobre um treino, quer seja sobre o jogo, em jogo, sobre as substituições, sobre alguma alteração que faça, mesmo que não seja substituindo alguma alteração que faça em jogo, gosto sempre de ouvir a opinião dele. Depois tenho o meu pai, que é o treinador de guarda-redes, que é uma ajuda fundamental também para que os guarda-redes estejam sempre preparados. Estão a evoluir imenso. Felizmente também temos competitividade na baliza, o que faz com que os obrigue a trabalhar. E eles evoluem muito com o trabalho diário. É um treinador que está mais virado para os guarda-redes. Depois temos o Tomané, que está como massagista. Temos a Daniela, que está como fisioterapeuta estagiária, mas também está sempre a acompanhar-nos, está sempre a par de tudo. E a equipa técnica é composta por estes elementos. Tenho também, não posso deixar de referir, que muita ajuda me dá o Hélder Baleiras, um jogador que o ano passado estava no plantel, infelizmente teve um acidente grande de trabalho e felizmente está a recuperar bastante bem e tem-me ajudado também muito, porque às vezes para a fluidez do treino, para a fluidez do exercício, se eu tiver alguém que me vá buscar as bolas para que eu esteja mais concentrado no exercício, é uma ajuda fundamental. E nós sabemos perfeitamente que na realidade da primeira divisão distrital é impensável nós termos uma equipa técnica constituída por 5 treinadores adjuntos ou 4, mas se houvesse, acredito que havia trabalho para eles todos, da maneira como nós trabalhamos, acredito piamente que havia trabalho para eles todos. Pois também temos a ajuda do Nuno como diretor desportivo, do Goda, que está sempre também presente a ajudar-nos naquilo que for preciso. Às vezes eu preciso de um colete, ele também vai rapidamente buscar um colete, sempre pronto para e disposto a ajudar. E o César também, o presidente, também está muitas vezes presente e ajuda.
Até o conhecermos melhor como treinador, fale-nos da forma como planeou a época da sua equipa durante a pré-época. De semana a semana, é que aspectos é que foi dando prioridade ao nível dos conteúdos de treino aplicados? Até para nós percebermos o que é que são os bastidores da forma como se tratava uma equipa no Distrital do Porto, para termos a sua experiência, naturalmente.
Olha, a preparação foi feita, obviamente foi feita antes dos treinos começar. Comecei pela organização ofensiva, porque eu acho que os jogadores sentem mais alegria com a possibilidade de fazer golo. E então comecei por trabalhar a organização ofensiva, obviamente sempre com muita atenção aos aspectos físicos que são expressamente necessários na pré-época. E depois comecei a meter a organização defensiva, sempre de acordo com o meu modelo de jogo. E isto porquê? Primeiro comecei com a organização ofensiva, exatamente para a alegria, para cativar os jogadores, para que eles tivessem mais alegria, porque, como eu digo, todo jogador gosta de fazer golo. E se nós tivermos exercícios em que qualquer um, até um central, um lateral, um trinco, esteja mais perto de fazer o golo, se calhar eles estão mais felizes, pois sabemos que há aquelas brincadeiras no final do treino, que golaço que eu fiz. Pronto, e tudo isso ajuda para o ambiente do balneário. Depois preparei então a organização defensiva, porque nós, como já estávamos mais preparados ofensivamente, ia exigir na parte da organização defensiva, ia exigir bem mais de nós. Foi este o meu pensamento, e obviamente depois na parte, na organização ofensiva, também trabalhei as transições ofensivas, e depois na organização defensiva trabalhei as transições defensivas, assim como os esquemas táticos. Quando estava a trabalhar a parte ofensiva, trabalhava só os esquemas táticos ofensivos. Quando comecei a trabalhar a organização defensiva, comecei a trabalhar também esquemas táticos defensivos.
É que em termos de conteúdos de preparação, nota-se que há uma preocupação muito grande da operacionalização de uma ideia de jogo. Na sua concepção, na sua forma de olhar o treino, a parte de ambos dividir as coisas apenas por uma facilidade de compreensão, a parte física vem incorporada naquilo que é o trabalho do modelo de jogo, o trabalhar o processo ofensivo e defensivo, ou considera que, como há treinadores que porventura o façam, que há espaço para uma preparação física, por exemplo, na concepção mais tradicional da corridinha à volta do campo, dos exercícios sem bola? Qual é a sua concepção, digamos assim, em relação a esse assunto?
Olha, nós fazemos 3 treinos por semana, e um treino é preparado para trabalhar a força, outro treino a nível físico, estamos a falar a nível físico.
Sim.
Um treino é preparado para trabalhar em regime de força, outro treino é preparado para trabalhar em regime de resistência, e outro treino é preparado para trabalhar em regime de velocidade. Eu não sou muito apologista do trabalho físico tradicional, digamos assim, não sou muito apologista, eu gosto de meter sempre bola. E eu, com exercícios com bola, em que esteja a trabalhar, por exemplo, um exercício de transição num espaço mais reduzido, também acabo por estar a trabalhar a força, a contração dos músculos, e acabo por estar a trabalhar a força dos jogadores. Se quiser aproveitar esse exercício para trabalhar na resistência, aproveito, aumento um bocadinho o espaço, dou um bocadinho mais de tempo e acabo por estar a trabalhar também a resistência. Ou seja, eu tenho sempre presente os aspectos físicos a trabalhar, e vão sempre, e preparo sempre os treinos de maneira a que, naquele exercício que eu quero trabalhar um aspecto específico do modelo de jogo, ou um aspecto a corrigir que não tenho corrido tão bem no jogo anterior, ou um aspecto que eu queira explorar no jogo seguinte, tenho sempre a minha atenção se é um treino em regime de força, se é um treino em regime de resistência, ou se é um treino em regime de velocidade. As voltinhas ao campo. O meu treino começa sempre com 2 voltinhas ao campo, apenas 2 voltinhas, para eles se descomprimirem, para eles falarem, para eles se ambientarem ao treino, para eles estarem com mais alegria ao treino. Depois, pronto, começa a ativação. Tenho uma ativaçãozinha sem bola. Depois temos um exercício. Depois, a partir daí, começa o treino a fluir. Depois temos um exercício padronizado de passe. Voltamos ao exercício de ativação, e depois vem a parte fundamental do treino, onde está sempre presente os aspectos físicos que eu mencionei. Num treino está a força, noutra a resistência e noutra a velocidade.
Exatamente. Aqui, olhando só aqui um bocadinho para o público, dois primos seus, a Maria Madureira, a mandar um grande abraço, e também o Carlos Leandro Pereira, um grande abraço e a desejar o maior sucesso do mundo também. E aqui o Ricardo Souza tem aqui um comentário interessante que eu vou guardar mais para diante, Ricardo, mas eu vou ler esse comentário.
Deixa-me então enviar um grande abraço aos meus primos, um casal fantástico, gosto muito de estar com eles, e quando estou com esse meu primo Carlos, também estamos sempre a falar de futebol.
Pronto. E o Carlos, então, que aproveite para lançar uma ou duas questões ao André, que queira lançar com vocês. Públicos estão aí a interagir e podem lançar questões que terão sempre prioridade sobre as minhas. E às vezes até podem ser semelhantes a algumas que eu tenho aqui preparadas. Falemos então desta primeira divisão distrital. Como é que o André descreve o nível de competitividade de uma primeira divisão da AF do Porto?
Eu já conheço a primeira divisão da AEF do Porto. Esta é a terceira época que estou nesta divisão. Eu acho que esta divisão é muito competitiva. Nós, tanto o primeiro perde com o último, como é muito competitiva. Eu não consigo dizer, se você me perguntar neste momento, quem é que eu acho que qual é a equipa que vai descer, quais são as equipas que vão descer, quais são as equipas que vão subir. Não consigo responder a isso, porque tem um grau de competitividade tão grande que é impossível responder a isso. é um campeonato que se discute quase até às últimas jornadas, tem sido sempre assim, mesmo na discussão para a subida, quer na discussão pela descida, embora nos últimos anos não houve descidas, por causa do, só na última época que houve, por causa dos casos do Covid, mas é muito equilibrado, é uma divisão muito equilibrada e já se vê jogadores com muita qualidade.
Ao nível do futebol jogado, se é que é possível responder-me a esta minha pergunta, quais os aspectos que considera fundamentais, dentro daquilo que são as suas vivências, dentro daquilo que é a sua opinião, para que uma equipa seja competitiva nesta divisão?
Agressividade, alegria a jogar, ser muito forte nas segundas bolas. Infelizmente, ainda se vê algum futebol direto, pronto, mas não sou homem, não sou ninguém para criticar quem o faz, porque tem as suas ideias, cada treinador é diferente. Mas ser muito forte nas segundas bolas e defender de uma forma muito compacta, estarem sempre muito juntos e ser muito agressivos nas transições. Aquilo que eu falei do meu modelo de jogo, acho que se enquadra para este campeonato o que é necessário para ter sucesso. Até porque nós encontramos alguns campos pelados, nós penso que são cinco campos pelados, e nós sabemos perfeitamente que nesses campos a bola salta mais. É necessário estarmos mais perto uns dos outros, porque se calhar a bola vai saltar, eu não vou dominar tão bem, e tenho o meu colega, tem que estar mais perto para me auxiliar, para ficar com a minha bola. Mas eu penso que, e acho que o essencial é a agressividade, e o bloco compacto.
Agora vamos passar para uma questão que às vezes não se fala muito quando falamos de treinadores, quando fazemos este tipo de entrevistas. Vamos falar aqui um bocadinho de psicologia e de motivação, até porque eu vi uma entrevista sua recentemente ao Expresso de Penafiel, e que também foi replicada na Marcoense FM, uma entrevista realizada por um excelente jornalista, Luís Miguel Nogueira. Se ele estiver a ver-nos, um grande abraço para ele. É um dos excelentes jornalistas, é um dos melhores jornalistas esportivos aqui da região. E há uma expressão sua que eu achei muito curiosa e que vale a pena trazer a esta entrevista. Nesta entrevista, referiu o André ser candidato a conseguir os objetivos que proponham aos jogadores. Proponham aos jogadores objetivos curtos e acredito que consigam alcançar todos os objetivos que lhes vou propondo. Porquê esta opção por um processo motivacional assente em objetivos a curto prazo?
Sabe que eu, quando lhes proponho um objetivo, obviamente que há sempre uma recompensa. Ou há uma recompensa para a caixinha, ou há uma folga, ou há um jantar pago pela direção, e tudo isso os motiva. Então, uma pessoa propondo, tendo objetivos mais curtos, eles estão mais perto da recompensa. É um desafio que eu lhes proponho, e depois a recompensa sabe-lhes bem. Felizmente, eles têm cumprido todos os objetivos que eu lhes propus até agora. Posso-vos dizer o primeiro objetivo da época. Que foi, eles pediram-me dispensa no dia 21 de outubro, que foi um dia de um Porto Benfica. Queriam ver um Porto Benfica, e eu não queria dar a dispensa. E eles pediram-me, e eu então propus-vos um objetivo: se nós até ao domingo anterior tivermos 6 pontos e ainda estivermos na taça, eu dou-vos a folga. E eles conseguiram e tiveram a folga. É mesmo por causa disso, é para espicaçá-los, eles terem vontade de conseguir o objetivo, têm recompensa, como no treino, quando alguma coisa corre mal, também têm uma repreensão. É mesmo pela recompensa, estar mais perto e se calhar dar aquela motivação extra para que seja possível alcançar. Proponho sempre objetivos perfeitamente possíveis de alcançar. Ainda ontem cumprimos mais um objetivo com a vitória de ontem. E ontem lancei-lhes um novo objetivo que termina a dia 12 de fevereiro. E agora só depende deles se conseguem o objetivo ou não. Se conseguirem, vão ter mais uma recompensa. Agora, claro, pois isto são estratégias que uma pessoa usa num balneário. Você pode-me falar porque é um projeto a curto prazo e não um projeto a longo prazo. Um projeto a longo prazo muitas vezes pode criar algumas dúvidas, pode criar alguma ansiedade. Pode criar alguma tristeza, se alguma coisa correr mal, até alguma descrença. Enquanto se for um projeto a curto prazo, se o projeto, vamos supor, temos um projeto, imaginemos a 6 jogos ou 5 jogos, se ao terceiro jogo nós já percebemos que não é possível conseguir o objetivo, Ok, só estamos ali a viver naquilo 3 jogos ou 2 jogos. E depois já vem um novo objetivo, já uma nova motivação para que eles se sintam motivados para trabalhar e queiram trabalhar e queiram a recompensa, acima de tudo por causa da recompensa.
É uma forma interessante de ver as coisas, porque nós muitas vezes falamos na liderança e na psicologia do desporto, falamos da necessidade de criar uma visão estratégica, mas aquilo que o André está a dizer vai um bocadinho, toca aí nesse ponto e dá ali um espicaçar a esse ponto muito interessante que é uma visão estratégica. Tem que ser constituída por muitos pequenos objetivos, porque senão é como um balão cheio de ar, que à mínima alfinetada rebenta e ficamos sem nada, não é? Exato.
Você imagina um objetivo, se for só um objetivo a longo prazo, que eu não critico isso, que há equipas que assumem logo um objetivo a longo prazo, mas se for um objetivo a longo prazo, se a equipa, por exemplo, uma equipa que quer subir divisão, assume a subida de divisão e é o objetivo e tem que ser, e tem que ser, e tem que ser, então só há esse objetivo na época. Nós chegamos, vamos supor, a 5 jornadas do fim, em 15 pontos possíveis, nós precisamos de 9, vamos supor. Há muita ansiedade. E às vezes a ansiedade pode ser prejudicial para que eles errem e possam não conseguir o objetivo. Eu lembro-me de uma época em que estive no Penafiel, adjunto dos Júniores, que nós precisávamos apenas de 4 pontos em 12 possíveis para o objetivo, que o objetivo era voltar a colocar o Penafiel nos campeonatos nacionais. Precisávamos de 4 pontos e conseguimos 3. E posso lhe dizer que o último ponto fugiu no último jogo aos 92 minutos. Pronto, e é uma frustração muito grande. Então, por isso é que eu também. Essa época também serviu um bocadinho de lição, e por isso é que eu também comecei a pôr objetivos curtos para lhes dar motivação e mesmo até para eles também brincarem comigo. E se eu tiver que lhes pagar alguma coisa, eles também dizendo: vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar. Pronto. São estratégias, mas eu acho que o objetivo a longo prazo pode criar muita ansiedade e acaba por ser mais propício ao erro.
E eu abordei este tema porque guardei este comentário do Ricardo Sousa de propósito, porque me pareceu adequado para isso. Bom trabalho, André. Lutar pelo sonho de uma terra, jogar futebol sempre. Ora, eu vou tirar desta expressão o lutar pelo sonho de uma terra. Até que ponto é que o lutar pelo sonho de uma terra é algo que se consegue introduzir num processo motivacional de uma equipa que pode, e eu não sei se é isso que acontece no Termas ou não, pode até ser constituída por jogadores que nem da terra sejam, nem tenham propriamente esse tipo de vínculo. Isso é válido quer para o Termas de São Vicente, quer para outras equipas. O que é que eu quero dizer com isto, para não ser mal interpretado? É que muitas das vezes um jogador, desde a elite até ao distrital, desde a elite até ao distrital, vai para clubes e aquilo que menos lhes importa é o palmarés, é a história. Falemos no caso do Enzo Fernandes. Vocês acham que o Enzo Fernandes está. O Enzo Fernandes está-se nas tintas para o palmarés glorioso do Benfica se vier um clube estrangeiro, na circunstância, o Chelsea, e lhe apresentar condições contratuais muito melhores do que aquelas que ele oferece. O que é que eu quero dizer com isso? E eu passo já a bola para o André. É que, por vezes, o que motiva os jogadores não são os sonhos necessariamente da massa associativa ou da terra, mas são sonhos muito mais pessoais. E eu não sei se o André concorda com esta visão ou não. E eu até lhe pergunto outra coisa, que é: como é que se introduz o sonho da terra e a identidade específica de um clube, que apesar de tudo existe naquela terra e para aquela terra, naquilo que depois são as motivações individuais que os jogadores têm, que podem não ser exatamente as mesmas? Não sei.
Para isso também é fundamental nós termos no seio do grupo alguém que perceba o que é o clube e o que é que o clube quer, o que é que os adeptos querem e que em balneário consiga transmitir isso. Normalmente essas pessoas são os capitães. que têm todo esse trabalho. Depois também é uma questão de tratamento, que tratamento é que os jogadores têm no clube. Se eles forem bem tratados, se os adeptos puxarem por eles, eles também sentem-se mais motivados e acabam por se juntar à causa. Eu tenho lá no Termas alguns jogadores de Castelo de Paiva, são, pronto, um conselho vizinho, até porque eu sou natural de Castelo de Paiva, embora esteja a residir em Lousada, sou natural de Castelo de Paiva, e tenho alguns jogadores de lá, que estão perfeitamente integrados no plantel, na terra e naquilo que os adeptos querem. E todos os adeptos acarinham os jogadores de Castelo de Paiva como se fossem jogadores da terra. E os jogadores acabam por se imbuir nesse espírito e querer muito que o sonho da terra se realize. Mas acima de tudo, eu acho que é as referências no balneário que fazem isso.
Por falar em motivação, quais são os desafios de gerir emocionalmente jogadores de uma equipa que ganha? Porque muitas vezes tem-se a ideia de que trabalhar sobre vitórias é sempre melhor do que trabalhar sobre derrotas, e se calhar até é verdade, mas a verdade é que trabalhar sobre vitórias também é desafiante. Como é que o André está a lidar com esse desafio?
Com a exigência, exigindo sempre mais deles, querendo sempre mais, propondo-lhes um desafio ainda maior. Propondo-lhes sempre um desafio ainda maior. Se nós conseguimos... Por exemplo, nós num bloco de 5 jornadas, nas primeiras 5 jornadas nós conseguimos 13 pontos, se não estou em erro. A seguir, a motivação foi conseguir pelo menos os 13 pontos, nos próximos 5 jogos conseguir pelo menos os 13 pontos, como um diferencial de golos menor, por exemplo. Okay? Se a qualidade apresentada num jogo é boa, com a exigência acabo por conseguir motivar os jogadores. Agora, obviamente que chega a uma altura começam a faltar as palavras, porque as coisas estão, felizmente, estão a correr bem, e obviamente cá, por muito que uma pessoa diga coisas novas, vai chegar a um ponto que vamos acabar por nos repetir, mas acima de tudo com a exigência que eu lhes peço e peço-lhe muito para eles nunca perder o foco e também a alegria, porque eu quero que eles sejam alegres a jogar, que sejam felizes, que se sintam bem em campo, porque num distrital nós deixamos as nossas famílias em casa e vamos a um treino 3 vezes por semana, fazendo mais um jogo ao domingo, por uma bifana no final do mês.
Sim.
E tudo isto custa. Agora, obviamente que se faço isso é porque gosto muito, e se as coisas me correrem bem, a minha família também vai ficar feliz por mim, eu próprio também vou estar melhor em casa, e eu também apelo muito à família dos jogadores, apelo muito aos jogadores a terem em consideração a família que eles deixam em casa, apelo a que eles deem alegria aos adeptos, porque nós somos jogadores, deixamos a família em casa, mas há muitos adeptos que também pelo amor ao clube vão ver o jogo e deixam também a família em casa, e então eu apelo muito, muito a isso, é que eles não percam o foco e que sejam exigentes com eles próprios, porque no dia que também eles sabem que no dia que um deles não for exigente com ele próprio, se calhar no jogo a seguir poderá não ter tantos minutos. Percebe o que eu quero dizer?
Exatamente. Antes de treinar o Termas de São Vicente, orientou no futebol sénior equipas como o Arueda ou o Vila Viçosa. Quais os contributos dessas experiências no treinador que cada treinador que é hoje no Termas?
Olha, os dois clubes foram muito importantes para mim. Antes desses dois clubes, logo no meu primeiro ano como treinador principal, eu também estive adjunto do meu pai num escalão, num clube sénior que até já extinguiu esse clube. A associação de Imbro existe, mas o clube de futebol extinguiu. Quero saber isto também de Castelo Paiva. Depois eu fui para o Vila Viçosa, também como adjunto do meu pai, e depois a minha dessa época abandonei e vim para o Oveleda, porque o desafio era totalmente diferente. Aí foi mesmo a pensar no desafio. O que é que estas experiências me enriqueceram? Trabalhar com dificuldades. Eu, quando fui para o Oveleda, entrei meados de fevereiro de 2020. Sim, meados de fevereiro de 2020. Fiz apenas 4 jogos e deu-se Covid.
Sim.
Acabou logo a época aí. Depois o Avelada convidou-me para recomeçar a época seguinte. Eu recomeço com muita ambição, com muito interesse pela causa. Chegámos novamente a janeiro e a época tem uma nova paragem. Mas essa é a época que tem uma nova paragem. O clube entrou em obras no campo, o que fez com que nós andássemos sempre com a casa às costas. Íamos treinar para o complexo de Lousada, e tínhamos que andar com a casa às costas. E aqui há uma coisa muito importante no meu planeamento de treino: é que, como nós tínhamos que andar com a casa às costas, as pessoas que me levavam o material para o treino tinham que saber antecipadamente o material, porque eles também têm os trabalhos deles, têm as vidas profissionais deles, e alguns deles. E algumas vezes eles tratavam do material ou no dia anterior, ou no dia do treino, na hora de almoço, e isso obrigou-me a que eu fosse organizado a nível de planeamento de treino. Obviamente que depois foi a exigência de cada desafio, fez com que eu crescesse muito como treinador, que aprendesse a lidar com certas situações, quer táticas, técnicas, físicas, mentais, mas também de gestão de grupo. E de gestão até às vezes de uma associação. Orgulho-me muito de ter representado as associações que representei. No Vila Viçosa trabalhava com muitas dificuldades. No Vila Viçosa acho que onde eu mais cresci no Vila Viçosa foi na improvisação do treino. Porque muitas vezes eu tinha um treino planeado de uma maneira e chegava lá, tinha menos 7, 8, 9, 10 jogadores em relação àquilo que estava à espera, e então eu tinha que reorganizar aquilo e improvisar na hora as coisas. Mas quer num grupo, quer no outro, aprendi muito a trabalhar o balneário, e acho que foi isso que mais me enriqueceu. E sinceramente, acho que é isso que se calhar a minha imagem de marca aqui no Termas está a ser mais isso, o balneário. O ter o grupo comigo, o grupo unido, em prol de um objetivo, sempre focados, de um objetivo curto a cumprir. Mas, por exemplo, ainda ontem tivemos um jogo e havia um jogador que me. Porque eles também não são profissionais, não é? Havia um jogador que me tinha dito que não podia ir, que não podia ir este jogo. Mas depois a vontade dele era tanta que acabou por ir, e isto não tem sido caso único. Há casos que me vão avisando: olha, não posso vir ao treino, mas depois chega a hora, o jogador arranja uma maneira de vir ao treino, porque felizmente eles sentem-se bem ali a treinar. E eu acho que o que mais cresci no Vlad e no Vila Viçosa foi precisamente no balneário.
De acordo com os meus registros, que não sei se estão corretos ou não, começou o seu percurso como adjunto na formação. Porque é que a dada altura abraçou o desafio de treinar equipas de futebol?
Mas abraçar, treinar equipas de futebol como treinador principal, porque é que
Ou
deixei de ser?
adjunto também. Porquê esta paixão pelo treino? Porquê começar a dar os primeiros passos no treino? O que é que levou a isso?
O meu pai foi jogador e treinador de futebol, e eu sempre gostei muito disso. Perguntava-lhe sempre coisas sobre o treino, porque é que ele metia aquele jogador, porque é que ele não fazia aquilo, porque é que ele pediu aquele movimento, porque é que ele pediu o quanto curto, porque é que ele pediu o quanto para a entrada da área. Era muito curioso. E eu sempre gostei do futebol, gostava de ter jogado. Infelizmente, uma doença, enquanto criança, impossibilitou-me disso. Mas sempre gostei, sempre acompanhei. Pois tenho uma família também muito ligada ao futebol. Além do meu pai, ele tem irmãos ligados ao futebol, tenho primos ligados ao futebol. Eu sempre esteve no meu. Pronto, no meu horizonte o futebol. Até que depois há um dia que, de minha casa de Castelo Paiva, ou seja, de casa dos meus pais, para o campo de futebol de Paivense, é só atravessar a estrada. Eu, de casa dos meus pais, vejo os jogos todos. E há um primo meu que assume um escalão, e nesse ano, eu já era professor, mas estava um bocadinho mais disponível, ele convidou-me para ajudar. E eu fui ajudar. Só que esse meu primo, ao fim de 15 dias, teve um problema bastante grave de saúde. Teve um problema físico, pronto, e tive que ser eu a ficar, embora depois viesse outra pessoa a ajudar, mas isso já me obrigou e isso começou a puxar o meu bichinho. Entretanto, como o Paivense, infelizmente, na altura precisava de algumas de algumas pessoas para ajudar. Havia lá um treinador que tinha vindo de perto de Leiria, para lá, porque foi, pronto, foi trabalhar para lá e era treinador de futebol. E o Pai Benso pediu para ajudar esse treinador também. E eu era muito curioso com esse treinador, fazia muitas perguntas: porque é que estás a fazer isto neste exercício? Porque é que estás a pedir isto? Porque é que estás a pedir aquilo? E esse treinador, pronto, falava muito comigo, desenvolvemos uma grande amizade, a qual quero mandar um grande abraço, o Telmo. E depois, no ano a seguir, esse Telmo vai para o Penafiel e faz-me um convite para eu ir para adjunto dele. E tudo começou por aí, depois sabemos bem a grandeza do Penafiel, e eu fui imbuído ali no espírito e quis tirar o curso de treinador, fui tirar o curso de treinador e a partir daí depois acabou por ser um processo normal. Depois o Pai Benso acabou por me convidar para assumir um escalão na formação, acabei por fazer um bom trabalho na formação, desenvolvendo alguns jogadores. Já na formação de Penafiel tive alguns jogadores que chegaram a profissionais, chegaram até internacionais de escalões mais jovens. Pronto, a nível de formação desenvolvi um bom trabalho no Pai Benso. O Pai Benso continuou a acreditar em mim, a pedir-me para eu os acompanhar e depois pronto, surgiram outros convites e eu pelo desafio profissional decidi aceitar, até que, olha, chegou a vez do Termas. E estou com muito gosto no Termas.
Exatamente, já treinou na formação e já treinou os séniores. Quais são as diferenças, se é que existem, entre o André Lopes, treinador de séniores, e o André Lopes, treinador de formação, até tendo em conta as especificidades de cada um dos contextos?
Ah, isso é uma pergunta difícil. As melhores pessoas para lhe responder a isso são os meus jogadores, que foram meus jogadores na formação e meus jogadores em séniores, que existe. Neste ano eu tenho um jogador que foi meu jogador na formação, dois. Tenho um que foi meu jogador no Penafiel, na formação, e agora é meu jogador nos séniores, e tenho outro que foi meu jogador no Pai Benso na formação, e agora também é meu jogador nos séniores. A grande diferença, se calhar, para responder a essa questão é eles, mas eu. Eu onde entro, sou exigente. Obviamente que o grau de. Nos séniores nós temos de ser mais resultadistas, se é que me percebe. Na formação, nós temos que olhar mais para a formação do jogador. E eu na formação dizia sempre uma coisa: por cada treino, por cada jogo que vocês entram aqui, o que eu quero é que vocês saiam daqui mais homens e mais jogadores do que aquilo que entraram. Nos séniores. Não digo isso, porque eu já não vou mexer na capacidade humana que eles têm, mas digo para eles terem alegria e usufruírem do momento. Obviamente que também nos séniores, a nível de exigência, acaba por ser uma exigência maior. Obviamente que também nos séniores há sempre mais opiniões, embora na formação também haja opiniões dos pais. Que às vezes é muito complicado gerir, às vezes isso é muito complicado. Mas a grande diferença do Mr. André para a formação para o Mr. André de séniores, eu penso que não haja muita diferença. Poderá estar apenas só no discurso, porque eu equipar-me quando estou nos séniores a um discurso para homens, quando estou na formação, discurso para jovens. Penso que seja essa a maior diferença.
Em termos de formação, já passou por clubes como o Penafiel e o Freiamundo, que são dois dos grandes clubes aqui da nossa região, e eu fazia duas questões numa só. Que marca, que impacto é que ficou em si o facto de ter estado por dentro de estruturas desta dimensão? E perguntava-lhe também se algum dia se vê a regressar ao futebol de formação, em clubes dessa envergadura, aqui na região, ou não só.
É assim, ter representado na Fiel e o Freiamunde também aguçaram em mim o espírito de triunfar no futebol, porque uma pessoa estando na formação é como qualquer jogador que está na formação, se calhar vê o estádio do principal onde os séniores jogam e olha para ali e pensa: um dia se até posso ser eu a estar ali. Obviamente que uma pessoa quem tem ambição pensa isso. Eu tenho muita ambição, obviamente que também pensava nisso, e então penso que ter estado quer no Penafiel, quer no Freiamunde, o que mais aguçou em mim foi a minha ambição. Mas depois também Eu usei quer a instituição Penafiel, quer a instituição Friamundo, para assimilar muito conhecimento. Queria conhecer o maior número de pessoas, queria ver o maior número de treinos. Perguntava muitas coisas às pessoas, porque é que faziam aquilo, porque é que faziam as coisas, exatamente para eu também criar a minha identidade como treinador, para eu também criar o meu modelo de jogo. E já sabe que nada melhor que duas boas escolas de formação, como é a escola de Penafiel e como é a escola do Friamonte, onde fui muito feliz nas duas escolas, fiz grandes amigos. E felizmente, digo com muito orgulho que passei por essas duas casas. Se me vejo voltar a treinar a formação, sim, não tenho problema nenhum em voltar a treinar a formação. Eu gosto é de treinar, gosto é de treinar, gosto de estar no meio. Agora, obviamente que neste momento, prefiro neste momento estar num quadro de séniores do que num quadro de formação, mas se me revejo a voltar, sim, sem problema algum. Não tenho problema nenhum.
Por falar em ambição e tendo em conta que acabou de dizer que é um treinador ambicioso, e eu perguntava-lhe diretamente, face à sua temporada atual, é uma equipa treinada por si que está a ter os resultados que está a ter e a fazer as exibições que está a fazer, em que medida é que esta época está a traduzir-se em mudanças na forma como o meio do futebol olha para si, na forma como as pessoas interagem consigo e olham para o seu trabalho como treinador.
Não sei, não sei. Não estou na cabeça das pessoas, não sei responder a isso, sinceramente. Penso que quem está atento está a gostar daquilo que está a ver, os números também acabam por falar por si. Penso que estou a passar uma boa imagem, mas o mais importante é estar não é o André, o mais importante é estar no Termas São Vicente e é o grupo de jogadores que eu represento. Eu quero que as pessoas olhem para o Termas e olhem para os jogadores que eu tenho comigo, porque se as pessoas repararem no Termas e repararem nos jogadores, também certamente vão reparar no André. Agora, como é que eu estou a ser visto? Não faço ideia. Se fosse eu a ver um treinador com estes resultados, dizia que grande trabalho que ele está a fazer. Para mim estava muito bem visto, não é? Agora, não estou na cabeça dos outros, não sei, não sei. Muito sinceramente, não sei responder essa questão.
Em relação a objetivos curtos ou médio prazo, sei lá, o que quiser, o que é que gostaria de atingir no futebol que nos possa partilhar consigo, connosco?
O que é que eu gostaria de atingir no futebol a nível profissional?
A
Não
nível
percebi.
pessoal e a nível profissional, claro. Sim.
Ou está a referir-se a objetivos deste ano no clube?
Não, 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 globais, a nível pessoal e a nível profissional, evidentemente.
Obviamente que eu gostava de chegar ao futebol profissional. Isso eu não nego. Não nego isso. É uma paixão muito grande que eu tenho mesmo o futebol. Acho que uma paixão maior que é. Que a paixão maior que eu tenho na vida é a minha família, sem dúvida alguma, em especial a minha filha. Mas logo a seguir vem o futebol. É uma paixão, tenho uma paixão enorme pelo futebol. Gosto muito de ler, de ver vídeos, de ver jogos, estou sempre a consumir futebol. E obviamente eu gostava de atingir o futebol profissional. Eu sei que isso não é fácil, mas eu tenho em mim umas palavras de um jogador que tive na formação de Penafiel, que foi o Gonçalo Cardoso. Gonçalo Cardoso é o meu jogador no Penafiel, quando eu era treinador das juvenis, e ele depois no ano a seguir foi para o Boa Vista, e depois até acabou por se estrear no Boa Vista na Primeira Liga, depois o percurso dele toda a gente sabe. E eu no ano eu penso que nesse ano que estava no Penafiel, já estava com o Gonçalo Cardoso, já estava a assumir um escalão. Não, engano. No ano que estive com o Gonçalo Cardoso, só estava como adjunto do Penafiel, mas depois no ano a seguir é que assumiu um escalão. E então o Gonçalo Cardoso depois teve pronto, despontou, chegou à Primeira Liga, e eu quando estava no sub-17 do Paivense, eu lembro-me que pedi ao Gonçalo Cardoso um vídeo para mostrar aos meus jogadores. E há uma coisa que ele diz naquele vídeo que me marcou e nunca mais me esqueci daquilo, que foi: todos os jogadores, vocês tentem fazer algo diferente, porque todos os jogadores querem chegar a profissionais, mas só chega quem faz algo diferente. E é isso que eu procuro também. Essas palavras do Gonçalo Cardoso, eu passei-as para mim também. Obviamente que eu quero chegar lá. Sei que é muito difícil, mas passo a passo, primeiro desfrutar do futebol, que é isso que eu tenho feito. Infelizmente, tenho feito já alguns anos para cá, sou muito feliz no futebol, tenho desfrutado do futebol, tenho feito grandes amizades. Agora, obviamente, que se me perguntar o que é que eu pretendo chegar ao futebol profissional, gostava muito de chegar ao futebol profissional, mas também não posso esquecer que tenho uma família. E que tenho uma filha que está a crescer e que, acima de tudo, que nada lhe falte.
Exatamente. Até lá, temos o Termas e é o Termas que voltamos nesta reta final de entrevista. Que palavras é que tem a dizer a toda a estrutura do Termas? Adeptos, jogadores, dirigentes, que apelo é que nos faz para uma época que está praticamente a meio, mas que vai ser bastante exigente até ao final.
Sim, vai ser bastante exigente, até porque nós, com a classificação em que estamos neste momento, conjunto que estamos, qualquer clube que venha jogar contra nós tem bem como motivação isto. Mas a palavra que eu tenho para toda a gente do Termas, adeptos, diretores, jogadores, é obrigado. Obrigado por tudo que têm feito. Obrigado aos jogadores por tanta dedicação. Obrigado aos adeptos por estarem sempre connosco. Nós vamos jogar fora, parece que jogamos em casa. Obrigado aos diretores. Por não deixarem que nada falte. Obrigado aos diretores por estarem presentes. Eu, em cada treino, tenho sempre pelo menos dois diretores presentes. Obrigado à minha equipa técnica por estar sempre contigo, por aturar as minhas maluquices. Temos um grupo no WhatsApp e às vezes são 3 da manhã e eu estou-lhes a mandar mensagens. Não é fácil, se calhar alguns às vezes estão a dormir, mas no dia a seguir de manhã tenho logo respostas. E aos meus jogadores em especial, obrigado por aquilo que têm feito. Obrigado por acreditar. Obrigado por trabalharem. Obrigado. A palavra que eu mais tenho a dizer é obrigado.
E obrigado também eu por ter aceito esta entrevista e digo de antemão, antes de pedir umas últimas palavras ao André, a quem quiser dedicar, a pessoas a quem queira mandar um abraço especial, a quem queira homenagear de forma especial, as últimas palavras são suas.
Pronto, como esta entrevista vem de acordo, vem pelo facto de eu ser treinador de Termas, quero deixar as últimas palavras para a minha família, para a família dos meus jogadores. Obrigado por nos deixarem ser felizes. Espero que continuem a compreender o nosso lado, o lado dos treinadores e o lado dos jogadores. E também deixar uma palavra aos diretores e aos adeptos do clube, que continuem a acreditar, continuem a mostrar o que querem, continuem a apoiar-nos, continuem a estar connosco, continuem a fazer com que nada nos falte, porque nós também gostamos de ser mimados, que é para também conseguir dar muito mimo a vocês que tanto merecem. Por isso, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que ao longo da minha vida no futebol estiveram sempre comigo, que acreditaram em mim. Obrigado a todos os presidentes dos clubes que acreditaram em mim, a todas as pessoas que falam no meu nome. Muito obrigado a toda a gente. Sou muito feliz no futebol, graças a Deus. Por isso só tenho mesmo a agradecer. Mas em especial quero mesmo agradecer à minha família, ao meu pai e à família dos meus jogadores. Essas pessoas que têm sido o grande apoio de toda a gente, desta época que nós estamos a fazer. A direção, claro, sem dúvida alguma, e os adeptos, fundamentais mesmo, têm sido impecáveis, impecáveis.
E é com estas palavras de agradecimento e de gratidão que fechamos então a primeira entrevista do Desportivamente deste ano. E já sabem, para a semana teremos aqui mais um convidado, mais uma convidada do Desporto da Região para mais um momento de partilha e de interação também convosco. Um grande abraço, um abraço muito especial também ao Futebol Clube de Termas de São Vicente e que o sonho de uma terra se concretize no final desta época 22-23. Um grande abraço, resto de boa semana e até para a semana.
Um abraço.